para todo o mundo português, o Chaves 5, em direto, do Hotel das Salinas, o hotel com mais charme em Aveiro.
Avançamos para o Hotel Salinas, onde está a Maria João Azevedo, na companhia, claro, dos seus convidados, para mais um programa Chadas 5, até perto das 6, Maria João.
Olá, Fernando Martins. Muito boa tarde a si que nos ouve, mais uma vez em direto do Hotel das Salinas em Aveiro. Hoje, num formato muito especial, dado que estamos também numa situação muito especial, com as devidas distâncias e todas as normas de segurança e cidadania asseguradas, neste espaço que nos recebe sempre tão bem. Hoje com o médico José António. Doutor José António, muito obrigada.
Olá, Maria João. É um prazer sempre revê-la e estar aqui.
É um gosto também receber o Dr. José António, médico a representar os médicos, sobretudo ao serviço do Centro Hospitalar do Baixo Voga, para, entre outras coisas, sobretudo partilhar informação que já chegou aos ouvidos de todos nós, mas tranquilizar-nos e deixar-nos uma palavra amiga de quem entende o assunto. Dr. José António, como é que estamos? Antes de mais, como é que está hoje? Como é que tem sido a sua vida no hospital nos últimos dias?
Tem sido relativamente calma dentro da azáfama que é habitual no estado atual desta epidemia e a preparar o hospital para se tornar mais forte e mais capaz de poder enfrentar o que possa vir.
As eventuais situações que possam surgir, não é? O que é que está a ser feito?
Neste momento estão a ser criados novos circuitos, por exemplo, a rua do Beira-Mar, aquela rua que passa à frente da urgência, está encerrada ao trânsito. As ambulâncias entrarão no sentido contrário. Foi instalada uma tenda da Cruz Vermelha apenas por precaução e para termos para que os doentes ou os portadores ou os casos suspeitos possam ser devidamente triados e orientados de uma forma diferente e mais segura. Para além disso, estamos a tentar criar dentro do hospital um grupo de médicos que possa, de alguma forma, validar os casos, dado algumas dificuldades que às vezes surgem de ligação com a linha de apoio médico. E, portanto, tentar criar internamente um grupo de médicos para isso. Veio uma nova infecciologista para apoiar a equipa do hospital. Ainda, neste momento, o hospital ainda não faz o teste, faz colheitas que são feitas fora, mas no princípio da próxima semana irá começar a fazer os testes para termos uma resposta mais célere e uma orientação mais célere a eventuais casos que surjam. Neste momento não temos nenhum caso direto do nosso hospital.
São boas notícias, portanto. Acha que essas informações, que este estado atual vai mudar nos próximos dias? Existe essa possibilidade grande, não é?
Existe essa possibilidade, não é? Os números falam um bocado por si. Tem havido um aumento significativo no número de casos e no número de suspeitas e, portanto, prevê-se que de facto que possa haver um aumento do número de casos e, por isso, nós estamos a tomar medidas. Quem passe na urgência e veja aquele aparato, não pense que é porque estamos com problemas lá dentro. Não, é para precavermos e estarmos preparados para aquilo que puder vir e ficarmos mais fortes. É essa a tentativa de preparação que o hospital está a ter.
Temos ouvido, não é, na comunicação social, nas últimas semanas, sobretudo nos últimos dias, que devemos tomar as devidas precauções, mas evitar alarmismos. O que é que tem verificado por parte da comunidade, dos portugueses?
Há alguma preocupação que de quem sente uma coisa nova a entrar e que o próprio aspecto do vírus é assim um aspecto medonho, não é? Parece um glutão que antigamente havia nos os enzolvos de alguns a gente não pode aqui falar em marcas, mas...
Sim, do Radio, não era assim?
Não, não, era do Presto, era do Presto.
Pois era.
Não é? Que eram os glutões que...
Papavam as nódulas, sim.
Neste momento, aquilo que é importante é que as pessoas tomem medidas de precaução. Essas medidas de precaução passam por lavagem das mãos. Lavar frequentemente as mãos. Secar as mãos com papel. Normalmente, se utilizarem casas de banho públicas, utilizarem também o papel para abrirem as portas, para mexerem nas maçanetas, terem esse tipo de cuidados, lavarem as mãos ou desinfetarem com soluções alcoólicas, caso seja esse o método que esteja disponível no local, mas não entrar em alarmismos, não ir a correr às farmácias comprar soluções alcoólicas. A água e o sabão em nossas casas serve perfeitamente para isso. Não andarem a comprar máscaras a torto e a direito, porque elas vão faltar e poderão faltar, nomeadamente para os profissionais de saúde, que irão precisar de ter material de proteção individual disponível. E nota-se, de facto, que tem havido um consumo exagerado e muitas das vezes as pessoas utilizam esse tipo de equipamento de uma forma errada. E a utilização de uma forma errada de algum tipo de equipamentos pode até disseminar mais facilmente a doença ou o contágio. Portanto, tenham calma, lavem as mãos, se tiverem constipados ou se espirrarem, espirrem para a face interna do cotovelo ou para um lenço de papel e deitem um lenço ao chão, lavem as mãos. Tenham atenção que devem também desinfetar com regularidade os telemóveis e todos os serviços de contacto que utilizam e manter neste momento uma distância de segurança em relação às outras pessoas, nomeadamente pessoas que apresentam sintomas respiratórios, de evitar os aglomerados populacionais. Aliás, muitas das atividades foram suspensas pelo governo, os jogos, as concentrações de pessoas. Portanto, mas terem calma, as autoridades de saúde estão a monitorizar as coisas. É um desafio novo, e como desafio novo, neste momento estamos a dar conta do trabalho e estamos a aprender, talvez, com alguns erros de outros que começaram a infecção mais precocemente. Portanto, é termos calma e, nomeadamente, se formos à urgência, ao serviço de urgência, com sintomas respiratórios, não entrar na urgência, avisar a segurança que está. E aí, para serem orientados dessa forma, devem ligar sempre a linha Saúde 24.
Já agora relembrando, não é? 808-24-24-24.
Devem ligar sempre a linha de Saúde 24. De facto, às vezes, há muita gente a ligar, demora a atender, mas mais vale estar na tranquilidade do lar, se estivermos bem, se não tivermos doenças. Portanto, se não estivermos doentes, se não estivermos com febre, se não estivermos com sintomas gripais, mais vale estarmos do que estarmos porque tivemos com alguém que soubemos que esteve em alguma área endémica. Mas se estivermos bem, estarmos em casas tranquilos, contactarmos com a linha de saúde 24, que do lado de lá depois as pessoas serão vigiadas e receberão um telefonema com alguma periodicidade para saber como é que estão. Portanto, não se dirijam às instituições de saúde a não ser com indicação expressa da linha de saúde 24. Ok, portanto, terem calma e a força está na calma.
várias perguntas para o Dr. José António. Uma delas prende-se com o facto de há pouco estar a dizer atenção ao uso das máscaras, à compra desenfreada de máscaras, porque elas vão faltar a quem delas realmente precisa, não é? Nomeadamente os profissionais de saúde, e porque, se mal utilizadas, pode ser pior a emenda que o soneto. Não disse assim, disse por outras palavras. Como é que nós podemos utilizar então mal uma máscara? Quando é que ela pode tornar-se num foco de contágio, ao invés de nos proteger?
A máscara tem uma técnica própria para ser colocada. Ela deve ser sempre colocada do queixo para cima, nunca pelo nariz. Eventualmente as pessoas põem no nariz, apertam o nariz e depois põem de cima para baixo. É exatamente ao contrário. E nós vemos muitas pessoas a mexerem na máscara, na face exposta da máscara. E põem a mão na máscara, até aquele momento aquela máscara ou a mão está contaminada. Se a gente pensar que eu estou a utilizar aquilo que tenho medo de apanhar o bicho, chamemos-lhe assim, se ele estiver na máscara, eu estou a pô-lo na minha mão e estou a transmitir através da minha mão para outros locais. Portanto, as máscaras, quando são para ser colocadas, são para ser colocadas, não são para ser retiradas, porque agora apetece-me fumar um cigarro ou outra coisa, outra coisa qualquer. Portanto, atenção à utilização desse tipo de medidas que não... Uma coisa são pessoas que estão vulneráveis, são imunodeprimidos, tomam medicação ou andam a fazer medicação porque tiveram carcinoma e fazem quimioterapia e têm que estar protegidos. Outra coisa é a gente andar a banalizar a proteção. Não é? Então, não faz muito sentido. Nós somos um país arejado. Portanto, não entremos em pânico. O pânico é sempre inimigo da razão.
Os profissionais de saúde são, na verdade, a população que está com maior risco de contágio por estar diretamente ligado com os doentes, ou são os nossos idosos?
Os profissionais de saúde são aqueles que depois vão lidar com os idosos. Vão lidar com os não idosos, vão lidar com toda a gente.
Como é que vocês se protegem?
Nós protegemos exatamente com máscaras, depende do tipo de proteção, vai depender do caso em si. Não é? Pode haver uma proteção meramente de máscaras e óculos e luvas, como pode haver uma proteção já de contacto com o doente infectado, já com fato específico próprio para isso. Portanto, a utilização de medidas ou de equipamentos de proteção individual depende sempre do risco que estamos expostos. Portanto, essa avaliação do risco que estamos expostos faz com que a gente utilize determinado tipo de equipamentos de proteção individual. Okay? Se a pessoa estiver num bloco operatório a operar, utiliza um determinado tipo de equipamento de proteção para ele e para o doente também, não é? Portanto, se estivermos perante um doente com a doença de Covid-19, se estivermos a tratar esse doente, temos que utilizar equipamento de proteção integral, chamemos-lhe assim. É como se estivéssemos com o fato de apicultor, quase diria. Portanto, com viseiras, com proteções, porque as máscaras servem, mas os olhos também
são sensíveis,
também
não é?
São sensíveis, não é? Eu costumo dizer que eu ando sempre de máscara porque ando de óculos. Sim, a minha máscara são os meus óculos, não é? Portanto, em determinado tipo de contacto, poderei ter que usar uma máscara, mas não é o meu dia-a-dia, na circulação que as pessoas fazem em determinado tipo de locais. Não é esta doença que faz com que as pessoas mudem as suas atitudes, ou até fazer mudar as suas atitudes. Nós devemos manter sempre a higiene das mãos. De facto, é a medida mais eficaz no controle desta infecção, e aprendemos isto com a gripe aviária, que foi a medida mais eficaz e que vou ser de longe a melhor medida, e é uma medida tão simples, não é? Vale muito mais andar a fazer a higienização das mãos de forma correta do que andar sem ter qualquer tipo de sintoma, ou de tosse, ou de andar com uma máscara, andar aí na rua com máscara.
Muito se tem insistido, Dr. José António Costa. José António, eu hoje inventei-lhe o Costa.
Não tem nada a ver com a família de Costa.
Com o facto de aprendermos a lavar as mãos, o que para algumas pessoas foi novidade, porque achavam que lavavam bem as suas mãozinhas. Afinal, não é despachar, é preciso lavar bem as mãos. Como é que lavamos bem as mãos?
É assim, eu vou agora aqui a segurar o microfone, não consigo estar aqui a explicar-lhe, mas os espaços públicos deverão ter junto dos lavatórios uma sinalética a dizer como é que se lavam as mãos.
Então vamos lá.
Deve-se colocar um gel na palma da mão, friccionar uma mão contra a outra, depois virar do outro lado, entre os dedos. O polegar deve ser também lavado de uma forma rotativa. Devemos depois como se coçar a parte interior das mãos, portanto, e devemos depois lavar com água abundante. Isto demora cerca de 60 segundos a lavar as mãos. Okay?
Portanto, com a torneira fechada, hein? Atenção, com a torneira de água fechada.
Não, porque se estiver a lavar as mãos, depois vai fechar a torneira, está a cosporcar-se.
Lá está outra vez o papelinho ou aqueles sensores abençoados que nós encostamos e jorra água.
Então aí, não é? Porque deve-se limpar as mãos com papel, não com os jatos de ar. Porque depois o papel vai servir para abrir a porta. O jato de ar não serve para abrir a porta.
É verdade que os jatos de ar nos quais secamos as mãos muitas vezes espalham também muita bicharada?
Podem, de facto, ser um fator de vaporização, de ter um efeito de spray.
Estamos numa época em que o nosso nível de cidadania, de cuidado com o próximo, está a ser testado, na sua opinião? O facto de chegar ao supermercado e não assambarcar tudo, como ouvíamos nas notícias, não é? Que está na prateleira, e pensar que atrás de mim alguém também precisa de se alimentar e convém que eu leve o suficiente.
Eu acho que isso é um ato de não cidadania. Não é? A cidadania é respeitar os outros. Não é? E se eu preciso, o outro também vai precisar. E, portanto, eu devo ter o mínimo necessário para as coisas. Se quiser comprar mais uma ou duas latas de sardinha, mas acho que nós não precisaremos disso. Não vai haver falta de comida nos supermercados e das... Aliás, porque embora infelizmente aqui para o hotel há menos turistas, se há menos turistas também há mais comida disponível para os portugueses, não é? Portanto, é um aspecto que não é falado, mas pronto, estou aqui não é propriamente a brincar, mas é uma constatação. Há menos turismo, se há menos turismo, há menos consumo, se há menos consumo por parte dos turistas, ninguém estava à espera e, portanto, provavelmente abasteceram-se, os supermercados abasteceram-se a pensar nesse. Portanto, nós temos mais turistas por ano do que a população portuguesa, portanto, tenham calma, não se embarquem. E, de facto, há uma outra mensagem que eu quereria dizer também, é importante. Os doentes, nós estamos neste momento a tentar minimizar a vinda dos doentes ao hospital, nomeadamente doentes que têm consultas e exames agendados, de forma, previamente, os serviços vão ver da necessidade do doente ir à consulta, telefonarão ao doente, falarão com o doente, de maneira pode haver doentes que apenas telefonicamente nós tenhamos possibilidade de lhes responder como é que estão as suas análises, se precisa de fazer a coisa, se tem que alterar a medicação e emitirmos uma receita por via eletrónica, evitando a deslocação do doente e dando-lhe segurança. Aqueles doentes que tiverem que vir, virão. Portanto, o hospital está aberto e tem as portas abertas para as pessoas que estão doentes e, portanto, mas vamos tentar diminuir o número de pessoas que diariamente acorrem ao hospital, mas de uma forma segura. Portanto, vendo falando com as pessoas, vendo o estado dela, aconselhando, portanto, utilizando métodos alternativos, não presenciais, de forma a podermos resolver e resolver as suas situações.
E conter, não é, a propagação do vírus.
A propagação do vírus, não é?
O que é quarentena, para quem não sabe ainda? Quer explicar, Dr. José António? O que é estar de quarentena?
É assim, quando estar de quarentena ou estar de isolamento social significa que nós devemos ir para casa, ficarmos em casa e não é como neste momento quando se manda uma pessoa para isolamento social, não é para a pessoa não ir ao trabalho, ir andar a passear, ir para o supermercado, ir para o cinema ou ir para outro lado qualquer. É para estar em casa. Estar em casa, medir a temperatura 2 vezes por dia, para verificar se existe aumento de temperatura e estará contactado, quem envia as pessoas de quarentena, entre em contacto com elas para saber como é que elas estão. Portanto, e mesmo neste momento há doentes infectados que estão em sua casa, porque não estão propriamente doentes, são portadores do vírus. Ser portador do vírus não significa necessariamente que a pessoa esteja doente ou esteja com a pneumonia. Há alguns que estão, outros felizmente não estão, estão em sua casa com telefonemas frequentes das equipes médicas e de saúde pública que acompanham estes doentes.
Não é uma sentença de morte estar infectado com Covid-19,
de
pois
todo,
não?
De todo.
Ok. No fecho desta nossa conversa, em direto ao Hotel das Salinas, com as devidas distâncias, assim que nos ouve, e você muito bem salvaguardado onde quer que esteja com o doutor José António, no fecho desta entrevista, na sua opinião, o número de casos vai continuar a aumentar, não é?
Assim, a tendência assim aponta, não é? Assim aponta. As curvas estão ainda numa fase ascendente.
É hora de contenção agora, de evitarmos o contacto para que isto não se prepare.
Nesta fase, o hospital ainda está numa fase de contenção. Portanto, não temos nenhum caso dentro do hospital. Iremos entrar com uma fase de contenção alargada quando tivermos, digamos, o caso já de transmissão interna, e uma fase posterior será a fase de mitigação, quando, digamos, está tudo doente.
O que é que acha que vai acontecer até ao verão? Pergunta
até ao
difícil.
Verão? Vai continuar a haver dias de sol, vai haver dias mais frios, dias mais quentes, e nós vamos superar necessariamente esta crise, como já superámos outras crises bem piores. E acho que os portugueses devem ter confiança nos seus profissionais de saúde, que são aqueles que estão a dar a cara por eles, que estão à frente da linha de batalha, ok? E portanto, e respeitem, não façam como algumas pessoas que se diz aguardem que já vai alguém para observar, e como a pessoa, esse ir a alguém tem um tempo ainda de contacto com as linhas, as pessoas chateiam-se de estar à espera e abandonam, tiram as máscaras, abandonam e vão-se embora. Okay? Isso aconteceu, e portanto este tipo de comportamento também é um comportamento que é de evitar. Nós não, o tempo que às vezes demoramos não é porque nós temos que demorar esse tempo. A cadeia de comando e a cadeia de processo muitas vezes é morosa. E, portanto, as pessoas têm que compreender isso. Exatamente para diminuir essa cadeia de mais morosa é que nós queremos começar a ter um grupo médico dentro do hospital que consiga validar os casos, consigamos fazer os testes dentro de portas para termos uma resposta mais atempada para o cidadão. Eu não gosto muito do termo cidadão, gosto mais do termo pessoa. Porque nós também, os profissionais de saúde, são pessoas. E como pessoas devem ser respeitadas, e também devem respeitar o outro que nos procura como pessoa que é. E, portanto, o respeito da pessoa para pessoa é, de facto, o mais importante. E devemos respeitar a pessoa que no supermercado também quer comprar um molho de grelos, e o outra pessoa levou 30 molhos de grelhos e levou os grelhos todos.
Que não vai conseguir consumi-los em tempo útil, não é? Vai estragá-los, provavelmente.
Não sei se terá algum restaurante.
Doutor José António Costa, foi um gosto.
Não sou Costa.
Estou assim hoje, inventei-lhe o Costa, o que é que se há de fazer? Doutor José António, muito obrigada por... Agora sim, por estar connosco neste dia tão especial em que muitas pessoas estão em pânico, não é? Com medo do futuro que nos aguarda a todos, àqueles que queremos tão bem. E fica o recado, não se dirija logo ao hospital, primeiro ligue para
pronto,
o SNS.
E evitem de facto ajuntamentos para que se consiga de facto conter
a propagação do vírus.
O vírus.
Evitar também os beijinhos.
Os comportamentos, evitar os beijinhos, evitar os apertos de mão, eventualmente, tudo isso. Mas limpar as mãos, lavar as mãos, etiqueta respiratória que a gente chama, e falamos muitas vezes nisso, e as pessoas, se quiserem, vão à internet, têm muita informação sobre como lavar as mãos, o que é a etiqueta respiratória. E
como se protegerem
e
aos
se protegerem,
não é?
E como utilizar de facto de forma racional tudo aquilo que temos. Não desperdicem recursos que podem servir a ser precisos.
E assim ficamos em direto nesta edição especial do Hotel das Salinas com o Dr. José António, do Centro Hospitalar do Baixo Volga. É um teste à nossa cidadania, à nossa capacidade de tomarmos conta de nós e ao mesmo tempo olharmos pelos outros. Fique muito bem, votos de um ótimo fim de semana e, se Deus quiser, até 2 a 8 dias.
Muito obrigado.
Aveiro para todo o mundo português, o Chaves 5, em direto, do Hotel das Salinas, o hotel com mais charme em Aveiro.
Para todo o mundo português, Terra Nova. Educação à escuta, um programa da responsabilidade do CIDE.